Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com, essa semana com a minha amiga Jamile Boulet.
Prazer, bom, querida? Prazer estar aqui mais uma vez.
Prazer meu, prazer de todo mundo. Com a gente também aqui o narrador do Esporte da Globo, Bernardo Edler. Tudo bom, doutor?
Tudo bem, meus amigos. É um prazer estar aqui sempre.
É isso. E o nosso convidado dessa semana, o pessoal fala muito que a gente fala muito de MMA, de vez em quando boxe, não fala de outras artes. Falaremos hoje da capoeira. Vamos receber aqui o Beto Simas, o mestre boneco. Tudo bom, doutor? Como é que você está? Diretamente da Califórnia, né?
Não, eu estou no Brasil.
Está no Brasil? Ah, então, pô, então tá melhor.
Eu moro na Califórnia, estou passando só uns dias aqui, já estou indo para lá daqui a pouco.
Ah, então beleza. Achei que estivesse muito mais cedo. Então tá bom, 3 da tarde, tá tranquilinho. Não te acordamos, não.
Tá bom demais. Não, e calor. Maravilha aqui, lá tá frio.
É isso. Beto Simas é mestre de capoeira. Fazer uma apresentação rápida, um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil, criado em 1989 em Niterói. Em 2004, foi professor da modalidade da capoeira para a atriz Halle Berry, que se preparava para viver a mulher gato no cinema. Beto, vou começar pelo começo com você aqui. Como é que foi tua entrada na capoeira, cara? E se já vou mandar uma segunda pergunta. Se foi mais complicado para você pelo seu biotipo entrar numa arte... Posso falar de arte, ou dança, ou luta, que é predominantemente negra no Brasil, né? Como é que foi essa tua entrada na capoeira?
Não é à toa que meu apelido é boneco, né?
É, né?
É, ué. Eu tava num ambiente ali que o pessoal olhava, você é um boneco, pô. Cabelo lisinho, branquinho. Mas eu comecei na década de meados, década de 70, tem muito tempo já. Vocês não eram nem nascidos.
Eu era. É nascido. Sou de 73.
É, isso, eu comecei em 74, 75. E não foi fácil, não, mas foi uma paixão à primeira vista, sabe? É muito, muito louco, porque na primeira semana, eu me lembro como se fosse hoje, eu não sabia nada, mas a sensação que eu já conhecia.
É mesmo?
Foi muito doido. E desde então nunca mais parei. E eu decidi muito cedo que eu queria viver disso. Eu não sabia como eu ia fazer, porque não tinha nenhuma referência na época. Assim, não tinha como no futebol, como qualquer outro esporte, você tem uma referência e fala, pô, eu quero... Não tinha isso. E veio de uma classe muito, muito sofrida. Quer dizer, e naquela época era muito marginalizado. Era coisa de vagabundo, entendeu? E muito mal visto. Então foi, assim... Para mim foi muito importante, porque eu tomei pedrada dos dois lados. Eu ia para lá, eu era meio que um patinho feio ali, entendeu? Fora daquele métier. E chegava em casa, a mesma coisa. Vai fazer capoeira de vagabundo. Então foi. Mas isso, acho que as dificuldades só fortalecem a gente, né? E foi, assim, foi uma trajetória muito, muito bacana. Eu tô há 50 anos fazendo isso.
Pô.
E realmente a capoeira ela é diferenciada, é uma arte de transformação. Ela tem a luta, ela tem a dança, ela tem o folclore, ela tem a musicalidade, o ritmo. Ela é muito completa, é uma arte muito completa. Inclusive, os lutadores sabem disso. E quem faz capoeira, ele tem uma certa vantagem quando entra em outras artes marciais. Porque é muita agilidade, muita velocidade, muito balanço, muita explosão, muita flexibilidade. E é isso, eu tô até hoje.
Você falou que queria, viu que queria viver disso, né? Como é que foi o início? Porque a gente conversa muito com os lutadores e eles falam sempre sobre as dificuldades, principalmente financeiras, né? De você viver de luta. Como é que foi dar esse primeiro passo, especialmente nesse momento que, como você falou, não tinha referência, né? Como é que foi meio que abrir esse caminho para viver realmente da capoeira?
Jamile, eu vou te falar que eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei, porque, assim, eu acredito muito no destino, a coisa que já estava escrito ali, porque, como eu te falei, não tinha referência nenhuma, e eu sempre fui um cara ansioso, sempre quis ter as coisas, e falei, como é que eu vou conseguir viver da capoeira? Como é que eu sabia que eu queria fazer isso, mas eu não sabia como eu ia fazer isso. E aí eu tive que começar a trabalhar muito cedo, porque era vagabundo, só queria capoeira. Eu treinava, mas treinava, a gente treinava muito, né? Assim, se a capoeira fosse um esporte olímpico, com certeza eu era medalhista, porque não tinha perfumaria. A gente treinava, eu chegava lá, o aula começava 4 horas e saía 10 da noite. Eram 2 horas de aula, pegava 3 aulas seguidas, e antes eu chegava 1 hora antes e fazia 3.500 abdominal. Então, só eu mesmo, só porque queria. Então, era muito louco isso, né? Porque, como eu falei, não tinha nenhuma referência naquela época, não tinha campeonatos assim como tem hoje, e a gente vai falar um pouco do VMB, sim, né? Não tinha referência, era paixão. Eu treinava por paixão. A gente aí tinha rodas de rua que o pau quebrava, às vezes muito mais violento que muitas lutas aí. E não tinha premiação, não tinha, era muito doido, cara. Hoje, pensando assim, falei, cara, era quase que uma insanidade. Mas eu acho que tem muito, muito lado espiritual também. Eu acho que tem muita energia, muita. É muito louco, cara. Para ser sincero, para responder a sua pergunta, Janine, como eu fiz, eu não sei, eu fui fazendo. Eu arreguecei as mangas e quando eu era muito novo, como eu falei, eu comecei a trabalhar e aí tive que trabalhar, consegui um trabalho na cidade, no mercado financeiro, não tinha nada a ver, uma coisa, mas para não ser chamado de vagabundo. Então eu saía cedo, ia trabalhar e saía, chegava saía do trabalho e ia para o treino. E aí ficava treinando até 10, 11 horas da noite. Então, e teve uma época em que eu estava olhando no jornal um anúncio de um grupo folclórico que chegou do Canadá, de Montreal, não sei o que, ia fazer uma turnê pelo Brasil, e eu estava na cidade trabalhando, na hora do almoço, abri o jornal, falei, pô, vou fazer essa audição. Aí fiz a audição e foi aí eu acho que esse, aí que deu eu comecei a viajar pelo Brasil, e foi uma loucura, porque era um grupo que veio de Montreal, mas era um grupo que não tinha muito nível, tinha briga na coxinha, era uma confusão, claro. E aí eu falei, bom, vou ganhar um pouquinho de dinheiro, porque era pago, né? Era uma turnê que a gente ia fazer pelo Brasil, conheci o Brasil todo jogando capoeira.
Melhor dos mundos, né?
Só que no meio do... que é agradável. Só que no meio do caminho, aí atrasava o pagamento, foi uma confusão nada. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou sair daqui. E aí eu pedi demissão, só que eu tinha conhecido um bailarino chamado Zimba, que ele veio de Montreal, porque nem todo mundo vem de Montreal. O pessoal se enxertou aqui no Brasil, até no antigo Hotel Nacional, que a gente fez o teste. E aí ele falou, pô, não tem capoeira no Montreal, o pessoal ficou louco, capoeira. Aquilo me deu um estalo, falei, pô, sabe uma coisa?
Olha aí.
Vou pro mundo, vou sair. E aí... Isso foi em 80, e aí eu saí para Nova York. Na verdade, eu ia sair para Montreal, porque todo mundo falava Montreal. Desculpa, o cara falou Montreal. E aí eu comecei a treinar, larguei tudo, perdi demissão do trabalho, larguei tudo, comecei, fiquei focado. Fiquei uns 6 meses, 7 meses só treinando, porque eu falei, pô, já que eu vou sair, tem que sair pelo menos preparado. E aí todo mundo falava em Nova York, e nunca ninguém falava em Montreal. Eu falei, pô, mas peraí. Sabe uma coisa, eu vou para Nova York. Vou tentar Nova York. Então, eu tinha já um Fusquinha e uma moto, uma magrelinha, uma motinha. E aí eu vendi o Fusca, vendi a moto, e aí eu fui para Nova York, só que eu não conheci ninguém, só tinha um telefone de uma pessoa que. Ele já estava em Nova York também com a capoeira, e ele tinha uma companhia de dança. E aí eu tinha um telefone dele, e eu só conheci ele, porque uma vez por ano ele treinava lá com a gente, mas eu não. E aí eu saí, olha só que loucura, eu saí em 82 para Nova York, sem falar inglês, com uma nota de 100, e um telefone que era dele, mas eu nem conhecia ele, assim, eu peguei o telefone dele, assim, loucura, e as coisas foram acontecendo, eu cheguei lá, naquela época não dava para pegar um táxi para casa dele, porque acabava o dinheiro, aí eu peguei ônibus, peguei Subway, aquelas coisas, sem falar inglês, cheguei lá, toquei a campainha, quando abriu a porta, tocou o telefone. Era o governo dando verba para a professora de capoeira.
Mentira! Assim na mesma hora?
Na lata. Rapaz. Então, eu acredito muito, assim, as coisas já estão escritas, sabe? A gente tem que só receber. Eu acho que a gente tem que ter sensibilidade Claro, trabalhar, pô, claro. Não tem jeito, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Mas o meu começo foi assim, entendeu? Jamil, eu não sei te dizer, eu não sou um cara que fico planejando muito, arregaço as mangas e faço, minha academia lá em Los Angeles foi assim, eu que fiz tudo, peguei um warehouse, fiz o chão, fiz o sala lá na garagem. Eu sempre fui assim. Eu não sei se é bom ou é ruim, mas eu sou assim.
Mas funcionou, né?
Funcionou. É, eu criei 3 filhos, estou com 5 netos.
Pronto. Então tá tudo certo. Fala, Bernardo.
Cara, eu tenho muita coisa para perguntar, assim, e essa história do filme me deixa muito curioso. Eu vou perguntar isso daqui a pouco.
Sim.
Mas você falou da tua chegada no Canadá e Nova York, e é muito curioso porque a gente está acostumado a receber cultura de lá. Sim. Mas eu não sei, eu queria saber de você como é que foi trazer cultura de outro país para lá, como foi essa recepção. E assim, se você falou que você era apelidado de boneco ali no início, por ser um cara meio fora daquele padrão que se habituava a ter ali, como é que é o americano nas primeiras aulas de capoeira? Como é que é o canadense nas primeiras aulas de capoeira? É um monte de boneco também, não?
Na verdade, assim, hoje em dia, antigamente tinha até essa coisa, porque o gringo não tem molho, hoje não tem mais isso. Hoje, assim, essa globalização, pô, tem uns meninos lá que, caramba, botar na roda aqui, passa por brasileiro, mexe, canta em português, toca, faz tudo. Isso não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Mas assim, o começo realmente é completamente diferente, né?
Pois é.
Uma arte que você luta, mas dança, canta e toca instrumento, e é muito doido. Mas tem uma coisa, eles têm um interesse muito grande, até pela vida, do sistema vivente dele é outro, né? A gente tem que sobreviver, a gente tem que ficar ligado, não pode andar de bobeira. Lá é mais tranquilo, então você tem mais recursos para estudar, você tem mais tempo para estudar, tem toda uma... E eles estudam muito, eles se aprofundam muito, é muito interessante ver o desenvolvimento do gringo, né, na capoeira, o entendimento dele é diferente. E isso é não só na capoeira, mas eu acredito que em todas as atividades, principalmente nas lutas. A capoeira talvez seja uma coisa assim bem ímpar, porque ela envolve muitas coisas. Então, ela tem um reflexo bem direto com a sociedade. Por exemplo, um lugar que é mais violento, consequentemente, tem uma capoeira mais violenta. Porque isso é social, pô. Isso é uma coisa social. Talvez se reflita nas lutas também, mas o diferencial da capoeira é que a capoeira é uma luta, mas é uma dança, é cultura, é tudo, é uma panela com os molhos todos misturados. Né? Então, é isso. Acho que o gringo, ele, hoje em dia, arrebentando. É muito fascinante ver o interesse deles de aprender português. Talvez não, com certeza. Nós somos os embaixadores do Brasil no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas sem dúvida nenhuma. O jiu-jitsu também tem isso, porque o jiu-jitsu alastrou muito essas coisas todas. Mas a capoeira, ela tem a coisa da musicalidade. E, porra, a musicalidade, meu amigo, é a arte. Tem um plus a mais, entendeu? É. Então, eles querem conhecer o Brasil, eles querem conhecer a culinária, eles querem aprender português. É muito interessante.
Beto, nas academias que a gente acompanha aqui, de outras modalidades, acontece muito, não sei se acontece a mesma coisa na capoeira, de às vezes o mestre está lá, o professor está dando a aula, está ensinando, enfim, praticando, e aí chega alguém lá querendo dar um confere, fala, isso aí não é tudo isso aí não. Já aconteceu com você na sua academia de alguém ter chegado, dar um confere e querer...
Muitas vezes.
Como é que é isso?
Muitas vezes. Na verdade, assim, a capoeira é considerada assim, tem capoeiras e capoeiras.
Sim.
Né? Então, você tem que ir na escola certa. Aham. Se você for... Isso aí não é só na capoeira, não tem atividade. O cara... tem mestres e mestres.
Sim.
Mas, com certeza, hoje em dia, já não tem tanto. Mas tem uma época que tinha muito isso. Eu sofri muito isso, pô.
É mesmo? O cara chegava na
academia... Não era assim. Não era muito de outras lutas.
Aham.
Era mais de grupos, de capoeiristas de outros grupos.
Capoeirista que chegava lá para ver qual era a tua.
Mas tinha demais, pô. Tinha demais.
E aí,
hoje a gente está com outra cabeça, mas tinha muito. E é muito interessante, porque as pessoas acham que a capoeira é uma dança. Ela é uma dança. Uhum. Também. Mas até os próprios lutadores que têm, os lutadores mesmo, não os mais ou menos, mas os lutadores têm consciência de que a capoeira é uma luta perigosa. Mas é diferente, porque ela é uma luta camuflada na dança. Então, uhum. Claro que, pô, se você for entrar num ringue, primeiro que não é o nosso feitio, é estar num lugar limitado. Mas, se você for entrar no ringue, você não vai ficar gingando, não. Pô, vale tudo, é cotovelada, é cabeçada, é capoeira, isso é capoeira uhum. também. Só que, claro que a gente não ensina isso, porque a nossa primeira, pelo menos a minha filosofia, é ensinar a arte de transformação. Eu acredito na capoeira muito como uma arte de transformação. Ela tem a parte da luta, ela tem a parte da dança. Inclusive, no berimbau, que é o principal instrumento da capoeira, para o leigo é uma coisa só. Uhum. Mas para nós, para a gente, cada ritmo tem... O berimbau toca vários ritmos diferentes. Cada ritmo significa um tipo de jogo. Tem um ritmo que é o jogo mais paulada, mais Ferra Brás, que é a regional, tem um ritmo que é mais cadenciado, tem um ritmo que é só acrobacia. Cada berimbau ali, ele que dita o que vai acontecer. É muito interessante.
Muito interessante mesmo.
E agora, assim, eu queria falar um pouco desse campeonato que está surgindo.
Claro.
Que eu acho que é uma outra etapa que a gente está vivendo, que estava faltando na capoeira, a capoeira desportiva, de alto rendimento. Porque isso é que vai dar uma visibilidade maior até para a nossa arte. Tem gente que é contra, que fala que vai tirar...
Vai poluir a arte, né?
Vai sair muito da cultura. Mas o judô foi assim também. Todas as artes são assim. Se a gente tiver a consciência de não perder a essência da cultura, do folclore, aí a gente pode, sabe, decolar. E já está acontecendo. O VMB é uma... Assim, eu fiquei... Eu estou muito orgulhoso de fazer parte disso, porque eu estava de fora, até porque o Saverio, que é o idealizador, ele foi aluno meu, mas ele não estava comigo agora, eu estava com um outro mestre. Então, quando ele começou o movimento, eu fiquei um pouco assim de fora, falei, pô, ele não está comigo, ele está com outro mestre, tudo bem. Mas aí ele me procurou, a gente conversou, e eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse novo momento da capoeira, porque é um novo momento, e vai dar visibilidade, vai dar nome a várias pessoas que estão ali lá no interior. Eu tenho um pouco de participação disso na década de 80, que eu entrei na televisão com a capoeira.
Sim,
eu
botei
a capoeira. E isso foi muito importante, porque eu sempre acreditei que era importante levar a capoeira para outros nichos, não só para os capoeiristas. Mostrar, pois a capoeira é a identidade do brasileiro, cara. É a nossa identidade. Ela é afro-brasileira, mas ela surgiu aqui em solos brasileiros do negro de se libertar. Então, cara, uma coisa nossa. Eu acho que, assim, o meu sonho é um dia, e talvez com o VMB a gente possa até um dia alcançar isso, é todo brasileiro, em algum tempo da sua vida, passar um pouquinho pela capoeira. Não ser capoeira, não precisa ser capoeirista. Uhum. Não precisa treinar capoeira. Passar e conhecer a nossa arte.
É.
Isso é fundamental.
Vem dos primórdios do Brasil, né, cara?
Claro, claro. E é uma arte de resistência que vem, ela vem aí, ó, ela foi proibida, ela foi. Tá aí. Não tá, tá. Então eu acho que o VMB ele vem dando uma nova roupagem e uma nova visibilidade aos anônimos, aos capoeiristas que de repente não teriam nunca uma chance. E hoje pode ser um atleta de alto nível, como um lutador, como foi o MMA,
sim,
entendeu? Começou assim, hoje é uma profissão, o cara se profissionaliza e vive disso. Eu acho que é muito importante. Por exemplo, a gente teve o ano passado, esse evento, o VMB, no Bondinho, né? Que foi
mostro,
foi lindo. Lá em cima, a expectativa era de ter de acho 500 pessoas ao vivo. Foram 1.300. Deu mais 100 mil visualizações. Né? Quer dizer, ainda está engatinhando.
Incipiente, né?
Mas já está sendo chamado de UFC da capoeira, entendeu? Então, eu acho que tem muito potencial isso e vai agregar muito para a nossa arte.
Aproveitando que você falou sobre essa evolução, né, você está há décadas na capoeira, você falou quase 50 anos de capoeira, ou Sim. aproximadamente 50 anos.
É, 50 anos.
Você está vendo de perto, né, todos os momentos dessa evolução, né? Você falou que era visto como algo de vagabundagem, era marginalizado, e agora está podendo ver também campeonatos, ver o alto nível ali na competição, a capoeira sendo ali a estrela principal das competições. Por onde você acha que passa essa mudança de visão sobre a arte, a luta, a dança que é a capoeira? Você acha que é uma recuperação histórica, uma nova visão sobre o que ela significou e o que ela significa? De onde você acha que veio essa mudança, essa virada de chave para que a capoeira hoje seja valorizada ou esteja no caminho de ser valorizada como deveria ser?
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Eu acho que é uma necessidade mesmo. A coisa vai caminhando. É uma necessidade. Digo assim... essa parte esportiva é muito importante para dar visibilidade, mas a gente não pode nunca esquecer a parte folclórica e cultural, que é muito importante, que é a essência da nossa arte. Então, a gente tem que, e o BMD está bem afinado com isso. A gente faz esse entretenimento do esporte, da luta, capoeira, mas tem também no mesmo evento, eventos culturais, a gente mostra a parte da cultura. Então, eu acho que é por aí mesmo. Acho que veio para dar visibilidade na parte desportiva, né? Mas a gente não pode esquecer da parte cultural. Eu acho que foi da necessidade. Você me perguntou de que forma você acha que surgiu isso. Eu acho que era uma lacuna que tava faltando, entendeu? Porque, na verdade, assim... E foi uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa que eu sempre defendi, né? Mostrar a capoeira para outros nichos. Uhum. E eu acho que essa parte desportiva agora, a gente vai conseguir fazer isso.
Bernardo, vai lá.
Eu queria saber do mestre, já que existe esse intuito e esse evento para a promoção da capoeira de maneira desportiva, com competitividade e tal... se essas regras, né? Porque a gente está muito acostumado a ver a capoeira como exibição, sem tanto contato, sem tanto choque físico, de fato. Para você criar a capoeira desportiva, de alto rendimento, em que tipo de regra se inspirou o campeonato? É mais próximo de um kickboxing? Existe uma pontuação diferente por ter movimentos mais simples e mais complexos? Como julgar uma luta de capoeira?
Esse era o grande nosso... A grande dificuldade sempre foi essa. Em todos os, porque já existiram outros campeonatos de capoeira. Tinha os jogos estudantis, tinha os jogos universitários. Só que era muito parecido com o karatê, entendeu? Fica uma coisa meio... A pontuação é muito difícil, mas agora a gente desenvolveu uma técnica. Eu não sou o expert para falar nisso, porque tem o Maritano, que é o diretor técnico. Ele é o cara que conduziu isso de uma forma super... inteligente, porque a capoeira sempre foi muito subjetiva, como você falou, é muito fluida, né? Ela tem muito contato, tem muita queda, muita coisa, o pessoal não vê muito isso, porque quando você vê a capoeira, às vezes, ou faz um show, é exibição, aí é diferente, mas a capoeira em si, ela é muito perigosa e tem muito contato. Eu já quebrei 4 dentes na capoeira, já fui nocauteado. Quer dizer, então, isso é. E ninguém vê isso. É. Mas tem. Só que ela tem uma plasticidade que camufla isso. Uhum. E, claro, tem escolas e escolas. Para você ver um bom jiu-jitsu ou um bom judô, você tem que ir na escola certa.
Claro.
Exatamente. Então, é mais ou menos por aí.
Entendi. Eu tava ouvindo você falar aí da capoeira, dos preceitos culturais da capoeira. Eu tava fazendo uma remissão na minha cabeça aqui ao sumô, né? Que não é o grande esporte olímpico japonês, né? Que é o judô, mas tem um aspecto cultural muito forte do japonês para com o sumô. Eles têm um orgulho muito grande.
Sim, né? E tem campeonato, pô.
Tem campeonato, tem os Yokozunas lá, tem os caras que são, né, endeusados no Japão.
E nem por isso ele perdeu a essência cultural, né? Exatamente, é por aí.
É isso, então, eu tava imaginando, talvez fosse o objetivo da capoeira, em algum momento, daqui a um tempo, talvez ser pro Brasil o que o sumo é pro Japão. Seria
exatamente
mais ou menos isso?
Você fez uma boa comparação, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente conseguir...
Ter um orgulho daquela arte, mesmo não sendo olímpica, mesmo não tendo... Eles têm a disputa deles interna, né? Tem os grandes ídolos, fortíssimo, que leva gente à beça para lá. A minha mulher foi pro Japão um pouco tempo atrás, eu falei para ela, pô, vai no torneio de sumô e me conta como é que é. Ela voltou encantada, ela não entende nada de luta, mas ela gosta de ver, mas ela não é especialista. E ela voltou encantada por todo o cerimonial que tem e todo o respeito que tem.
Todo o ritual, né?
O ritual que tem. Então talvez a capoeira pudesse se inspirar um pouco nisso do sumô aqui no Brasil, ou talvez pudessem ser inspirados nisso para levar a capoeira a um nível... De respeito e admiração que o Japão tem pelo sumo, o Brasil tem pela capoeira, né?
Marcelo, você fez uma excelente comparação, uma excelente. Muito bom, muito, muito bem colocado. E eu concordo, gênero e número.
É, porque a gente vê o. Pode ter outras artes no mundo, mas eu lembrei do sumo porque, assim, o Japão é muito forte no judô, como o Brasil também é, o Brasil tem outros. Mas o sumo é um orgulho nacional, né? É meio que a bandeira do Japão. É, talvez a capoeira pudesse ser essa.
Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma questão para superar, que é... Ainda estamos em processo, é difícil, que é a questão racial, né? Como o Beto falou, a capoeira ela vem, né, das pessoas negras que vieram do continente africano, foram escravizadas no Brasil. Mas aqui no Brasil a gente tem muito aquela coisa, a história tradicional ensina a gente... Como se as pessoas escravizadas, que chamam de escravos, que na verdade são pessoas escravizadas, claro, como se elas não tivessem um valor. Então tudo que vem do negro, tudo que vem da cultura negra é desvalorizado. É, acontece com a capoeira, acontece com o samba. É, quantos anos a gente teve que enfrentar essas artes, né, o samba e a capoeira, como coisas marginalizadas, como coisas vistas de maneira negativa, porque vieram justamente dos negros. Então, acho que é um processo, né, do Brasil entender que, muito pelo contrário, a gente devia realmente enaltecer. Acho que está no caminho, mas ainda estamos caminhando.
Mas, Jamil, isso é um movimento ignorante, porque tudo que vem do negro, porra, é fascinante.
Exatamente.
É fascinante e tem muito embasamento, porque o negro foi o começo de tudo, pô.
Uhum.
Nós todos somos descendentes do negro. Se você for lá atrás, se você for lá atrás, não era um branco. Não éramos brancos.
É isso.
É então, a nossa sociedade assim, entender, né, como um todo, que a nossa cultura é a cultura negra.
Mas é ignorância, é do ponto de educação. É, eu viajo muito, graças a Deus, tive a oportunidade. Nós estamos em 40 países, entendeu? Só na Austrália eu já fui 29 vezes. Então, cada vez mais eu vejo que não se faz uma nação sem educação. Não tem jeito. Você pode... Pega qualquer problema, se você puxar, vai cair na educação.
Vai,
pô.
Sempre.
Não, sempre. Sempre, sempre. E se você não valoriza a educação, se não valoriza o professor, quem ensina, não tem um país. O Japão, a arte, a profissão mais respeitada é o professor. Porque o professor é quem ensina o engenheiro a fazer o prédio. O professor é quem ensina o médico a operar. Entendeu? É educação. É, infelizmente, a gente ainda tem muito o que caminhar.
É verdade. Vai lá, Bernardo.
Cara, não sei nem... Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto do filme, mas o papo está muito bom, então... Eu vou deixar minha perguntinha assim, porque...
Pode ir agora.
Não, cara, porque a gente... Na apresentação, né, o Rússio citou, a Jamile falou também ali da sua participação, ensinando artistas, né, a jogarem capoeira, a lutarem capoeira para o filme. Foi o caso da Hale Berry, por exemplo. E, infelizmente, essa sua incursão ao cinema e muitas outras lá atrás... Família Gracie também, com jiu-jitsu, o Steven Seagal, na época, lá com Anderson Silva também, Foram períodos que a gente não teve acesso porque as redes sociais ainda não estavam bem, bem desenvolvidas ou sim, não existiam, sim, dependendo do quanto você voltar na história. Sim. E, infelizmente, a gente não pôde presenciar isso da maneira que a gente gostaria. Queria saber, então, de você, como é que foi esse processo, como você foi recebido, como a capoeira foi recebida num set de filmagem em movimentos culturais tão importantes.
Não, na verdade, assim, é muito gratificante você, com a sua arte, você conseguir entrar em locais assim, que jamais você imaginaria entrar e também ensinar para pessoas que jamais imaginaria ensinar e vendo que essas pessoas valorizam o que você faz de uma forma extrema, sabe? O trabalho que eu fiz com a Halle Berry foi sensacional, porque ela teve uma super, super doce, super carinhosa, super atenciosa. A gente fez um trabalho que ela tinha que fazer movimentos de uma luta. O diretor queria uma luta diferente, umas coisas diferentes. Nós fizemos uma capoeira com ela, né? Eu ensinei ela, dei várias aulas. Inclusive, ela tinha também uma dublê que era minha aluna, que parecia muito com ela também, que era muito boa. E a gente mais... Nessa minha passagem aí na vida da capoeira, quando eu fui para Los Angeles, eu ensinei várias pessoas, a gente preparou várias... eu tenho alguns atores que não são conhecidos. Teve um, esse Mac McDonald. Como é que é o nome dele? Quem era casado com uma brasileira?
Matthew McDonald.
Isso.
Mac McDonald, yeah. Ele foi lá para dar uma aula comigo lá. Um dia, o sábado é o dia mais assim, crowded, mais...
Cheio, né? Lotado.
Parece um clube, sabe? Porque aí tem aula de Tiny Tots, que são as criancinhas com os pais, e na outra sala e não é muito grande o espaço que eu tenho, mas eu faço uma confusão danada lá e fica lotado no sábado. E isso, há muitos anos atrás, antes dele estourar, ele estava começando, e aí foi fazer uma aula lá na academia no sábado. Pô, só que estava lotado. E aí ele chegou e eu botei uma pessoa para cuidar dele. Eu não cuidei dele, eu não dei aula direto para ele, porque eu estava... Aí ele fez uma aula só, acho que ele não voltou mais, assim, ele não gostou, entendeu?
Mas, se sentiu desprestigiado.
Eu acho que sim, de repente o cara... sabe? Mas não foi a intenção, eu nem reconheci quem era. Mas outros passaram também. Preparei uma equipe também para fazer dublê, entendeu? Eles faziam um filme e... Tem uma passagem que eu acho que foi uma das mais importantes na minha vida, que eu escrevi uma reportagem do ingresso do adolescente na capoeira, que era igualzinho o ingresso do adolescente em gangue. E Nova York, Los Angeles e Chicago eram as três grandes cidades de gangues. E eu escrevi e dei para uma mãe de umas alunas que... Escrevi o ingresso, que você ganha um apelido, você é abraçado pela comunidade, a mesma coisa. Do garoto,
a mecânica é a mesma.
Uma gangue, entrava na capoeira, a mesma coisa, só a capoeira para o bem. E ela deu para os congressistas lá, que eles estavam tentando fazer, passar uma lei lá, que era melhor prevenir do que remediar, que você gastava milhões prevenindo e bilhões remediando. E aí passou o tempo, daqui a pouco ela falou, mestre, eles querem que você vá lá para o Congresso fazer uma exibição e falar sobre isso. Eu falei, mas isso sobre isso o quê? Aí ela explicou que eu tinha até esquecido. Aí eu levei 34 professores, acho que foi um dia mais assim, para mim, mais emocionante na minha. Eu entrei no Congresso, lá dentro, com birimbau na mão, descalço, fizemos uma exibição dentro do Congresso americano, para os congressistas.
Sensacional.
E aí eu levei uns negão que eu tenho, que era tudo de gangue, pô, e a maioria da aula para criança, não sei, botei eles de terno para falar, foi emocionante, foi assim, muito louco.
Pô, muito bacana.
Eu falei, caraca, eu tô num lugar, talvez o lugar mais poderoso do planeta, tô com meu birimbau e descalço. Não, foi viagem legal.
Pô, maneiro, né?
Mas eu acho fala. Como você falou, o Bernardo, naquela época não tinha essa coisa da digitalização, da globalização, do mundo digital. Porra, se tivesse, caraca, ia fazer um barulho. E agora é hora do VMB, porque agora a gente está dele fazer esse papel.
É verdade.
Sabe, de decolar com a nossa arte na parte esportiva. Consequentemente, trazendo também toda a cultura, a essência de uma arte de resistência, que é a capoeira.
Perfeito. Mestre, eu vou puxar um pouquinho para trás aqui essa pergunta. Eu não sei se você estava envolvido na capoeira, sem dúvida, mas no evento, mas representou muito para a capoeira aquela vitória do mestre Hulk em cima do Amaury Bittetti? Tá lembrado?
Rapaz, cara, o Hulk é meu irmão, né?
É?
O Hulk é meu irmão. E eu tava em Los Angeles, mas foi muito interessante, porque eu acho que eu fui a primeira pessoa a ser patrocinado, ter um patrocínio na capoeira, que era o Vicente, o falecido Vicente da Arrebentação, que ele é dono da Arrebentação. Ele era todo mundo do jiu-jitsu, né? Sim. Porque ele patrocinava o Carson Grace também, que era super amigo.
Sim,
O Carson era meu amigo, assim, quando ele ia a Los Angeles, ele jantava lá em casa. E, pô, boa praça para o Carson. Nós fizemos uma reportagem que eu cheguei a fazer um pouco de jiu-jitsu. Eu gosto de luta. Eu fiz na faculdade, fiz judô. Aí eu fiz jiu-jitsu lá na Figueiredo, lá no Carson, né? Aí o pessoal, Carson, vai botar esse cara aí, por causa da capoeira, não sei o quê. Mas o Carson era boa gente. A gente fez uma reportagem que ele falou, Pô, bonecão, imagina, campeão de capoeira, campeão de jiu-jitsu. Aí, vamos fazer essa reportagem. Aí fez uma reportagem, ele botou o meu abadá e eu botei o kimono dele, a faixa preta.
É mesmo, cara.
Pô,
sensacional.
E ele ainda plantou bananeira. Sacana. Mas aí que eu tava falando.
Do Hulk, é.
O que eu tava falando?
Do Mestre Hulk. Mestre Hulk ganhando do Amaury.
Ah, do Hulk. Isso. Aí olha, pra você ver como a capoeira é envolvente. O Vicente, falecido Vicente, era muito meu amigo. Aí ele me patrocinava. Ele patrocinava o Carson e me patrocinava. E aí eu estava em Los Angeles quando aconteceu a vitória do Hulk em cima do Bittetti, do Amaury. E aí ele me ligou. Porra, ele é do jiu-jitsu, cara. Ele, bonecão, a capoeira venceu! Mas assim, de uma forma pura, não desprestigiando o jiu-jitsu,
claro.
O jiu-jitsu é uma arte maravilhosa. Mas, assim, ele adorava a capoeira. Ele adorava a capoeira. Então ele me ligou falando, e foi um momento muito importante.
Foi marcante demais.
Capoeira.
Foi marcante demais.
Muito, muito marcante, muito marcante. O Hulk sempre foi um grande capoeirista, um admirador e um lutador muito... O Hulk é meu irmão, pô. O Hulk é meu irmão.
Imaginei. Mas por isso que eu tava pensando aqui, falar, pô, tem que trazer esse assunto aqui pra tentar lembrar da tua vida. Só que você tava fora, você não acompanhou aqui, né?
Eu tava fora, mas eu recebi a ligação lá do Maracanãzinho mesmo.
Numa época que a ligação internacional era complicada, né?
Eu acho que, se eu não me engano, foi até de aquele... Tinha o Nextel,
isso, radinho.
Foi de rádio.
Mestre, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui rapidinho. A gente não está com tanto tempo mais, mas vou tentar abordar o máximo de assuntos possível aqui. Você falou da Halle Berry, né? E também o Matthew McConaughey, que lá treinou, não gostou e tal. Mas teve algum artista brasileiro, algum famoso brasileiro que você treinou aqui? Você pode falar pra gente, sei lá, alguém que foi muito bem e alguém aqui? Que não foi tanto bem? É.
Um montão de gente, eu treinei um montão de gente.
Quem foi muito bem e quem foi muito mal?
A Paulinha Bulamac, a Elba Ramalho.
Elba Ramalho?
Ele malandro. Pô, Elba Ramalho jogava muito, pô. Sério,
cara? É mesmo? Pô, olhando pra ela assim, parece que não... Você olha pra ela, você não imagina.
Eu dei aula particular pro Milton Nascimento, foi pouco tempo, mas dei.
Milton Nascimento.
Nossa, era pô, foi muito. A experiência foi muito legal, porque ele é muito delicado, assim, sabe? Então, foi muito, muito interessante.
Foi um aprendizado pra você também. Foi meio que um aprendizado pra você dar aula pra ele.
Hein?
Foi meio que um aprendizado pra você dar aula pra ele, porque era um jeito diferente de ensinar.
Totalmente. Não, eu acho que a gente aprende em cada aluno. Em cada aluno tem... A vida é um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo.
Quem te surpreendeu mais desses que você deu aula aqui no Brasil? Quem te surpreendeu mais? Quem te chamou mais atenção, assim? Elba Ramalho, por exemplo?
A Elba tinha uma energia raiz mesmo, né?
Ela
tinha uma energia... E ela, eu lembro quando a gente, ela dava show no panecão ali, aí ela, dava uma gingada no palco assim, parece pro mestre, fala mestre. Não, porque na verdade assim, eu tive a oportunidade de entrar na televisão e eu puxei a capoeira comigo, então tinha muita gente que no meio artístico também.
Meio que furou a bolha da capoeira, né? Foi pra...
Eu ia até te perguntar. Pode falar, depois eu pergunto.
Sim. Sim.
Não, é só porque eu ia perguntar justamente isso, né? Porque você também é ator, então teve esse processo, né, de levar as pessoas desse meio artístico pra capoeira. Mas você acha que facilitou de alguma outra maneira, no sentido ali de você entender melhor a mentalidade do artista? Você acha que também trouxe esse ponto para colaborar nessa metodologia de ensino da capoeira?
Eu acho que é uma via de duas mãos, mas eu acho que a capoeira, ela ajuda muito na atuação. Ela ajuda muito na atuação. Ela dá uma sensibilidade, uma noção de espaço, de tempo, muito importante. É porque a capoeira é arte, né? É arte. Por exemplo, eu fui chamado pelo Ulisses Cruz para fazer Shakespeare no teatro. Pô, eu nunca tinha feito teatro na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiz uma entrevista com ele e eu falei, pô, Ulisses, eu tô com medo, cara, porque eu nunca fiz teatro. Aí a gente conversou no final e falou, pode ficar tranquilo, você vai fazer bem. Cara, e a gente fez, eu fiz Péricles, Príncipe de Tiro, com Leonardo Brício. Eu era o melhor amigo do Péricles, né? Cara, foi uma viagem. E aí eu percebi que o ritual da capoeira, caramba, era igual o ritual do teatro. Eles são muito próximo. Você vê meus filhos, pô, os meninos estão bombando, são excelentes capoeiristas. E eles sabem disso. Eles sabem que a capoeira deu essa base para eles. Não só artisticamente falando, mas também humanamente falando. Porque os meninos são pé no chão, não tem estrelismo nenhum, são, sabe, super tranquilos. E eu acho que a capoeira é isso. Ela te dá isso. Ela te dá essa simplicidade. Sabe? Ela te dá essa sensibilidade. Eu acho que é uma arte que todo mundo, todos os brasileiros, em algum momento, deveriam passar. Não é ficar, né, ser capoeirista, fazer as coisas, saltar, nada disso. É entender a essência dela, entender o tempo dela, sabe? De algum momento, se você não gosta de lutar, vai dançar, pô. Se você não gosta de dançar, vai tocar, pô. Se você não gosta de tocar, vai cantar, vai fazer alguma coisa, entendeu? E ela tem espaço para tudo isso. A gente não pode deixar de falar desse campeonato que agora a gente conseguiu, vou falar mais uma vez do BBB, Volta ao Mundo Bambas. A gente conseguiu uma coisa inédita que faz parte dessa outra trajetória, dessa outra etapa que a capoeira está atingindo. A gente conseguiu do calendário do Rio de Janeiro agora. O VMB faz parte do calendário do Rio de Janeiro. Se não me engano, é o último final de semana de janeiro, é o campeonato oficial já do Rio de Janeiro, na Arena. Agora a gente vai ter dia 27, a gente vai ter na Arena 1 do Parque Olímpico, né, a partir das 2 horas. Para o pessoal que estiver escutando aí, vai ser um show muito bacana. Vai ter disputa de cinturão e jogos casados, que jogos e lutas, né? Porque Sim. A gente vai ter kids também, as crianças, e a gente optou pelas lutas, pelos jogos das crianças, não terem contato físico.
Sim.
Porque não tem sentido você botar as crianças para se degladiarem lá, entendeu? Mas os adultos, o bicho pode pegar.
Boa. Vai divulgar com certeza aqui no combate. Mestre, para encerrar aqui, vou fazer uma última pergunta aqui. Existe um Pelé da capoeira? Porque assim, toda arte marcial, você tem um nome que chama muito a atenção. Né? Você tem no judô, você tem no MMA, você tem no karatê, enfim, todos os boxes. Existe na capoeira alguém que seja considerado o Pelé da capoeira?
Eu acho assim, tem dois ícones que são ícones para qualquer e todo capoeirista. Um, que é na capoeira dita Angola, que é o mestre Pastinha, né? Com certeza tiveram outros mestres tão bons quanto, mas ele foi o que se sobressaiu mais, em termos até de divulgação, de nome, né? O mestre Pastinha na Angola e, com certeza, o mestre Bimba na capoeira regional, que é a capoeira mais luta, que o mestre Bimba foi naquela época, foi um inovador. Ele foi o primeiro que deu um formato de treinamento para a capoeira, que até então a capoeira era jogada. Vai no fundo de quintal e vamos fazer uma vadiagem. Não era nem capoeira, a gente chamava de vadiar, vamos vadiar. Uhum. Né? Para, ou então a capoeiragem.
Uhum.
E, na verdade, assim, se a gente tem um tempo para explicar. Tem mais um tempinho para explicar isso?
Tem, claro, tem.
Então, que a capoeira, assim, antiga, antes de Mestre Bimba criar a luta regional baiana, né, que é a capoeira regional, que ele achava que a capoeira estava perdendo muito o aspecto de luta, estava muito uma coisa muito, muito mais muito soft, muito delicado. Ele resolveu criar. Dizem que ele veio para o Rio de Janeiro, viu também a capoeira do senhorzinho, que era uma capoeira muito violenta, que não tinha instrumento, era pancadaria, porque ele aprendeu com os capoeiristas de Malta, das Maltas do Rio de Janeiro. Pô, a história é infindável. Imagina. Se a gente ficar aqui, a gente vai abrir o fone e vai embora. É maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí, aí a capoeira teve uma fusão ali, uma divisão. Aí começou, ao invés de ter chamado capoeiragem, começou a capoeira Angola, né? Porque Mestre Bimba criou a capoeira regional, que na época não podia dar um nome, então ele botou Luta Regional Baiana, que é a capoeira regional, que era uma capoeira mais agressiva, mais pontapé e queda. Essa é a parte da luta, né? Uhum. que Mestre Bimba criou. Então, acho que se tem um Pelé na capoeira, acho que poderia ser Mestre Bimba.
Mestre Bimba, né?
É.
Ótimo.
Acho que...
Mestre Beto Simas, quero muito agradecer a sua presença aqui. A gente podia ficar conversando aqui mais algumas horas, mas a gente tem um tempo fechado aqui. Então, quero muito agradecer a tua presença. Vamos continuar divulgando o VMB, que eu acho que é um movimento, é um campeonato que tem tudo para crescer, tem tudo para pegar realmente aqui no mundo das artes marciais, no Rio de Janeiro e no Brasil. E vamos continuar conversando aqui. Muito obrigado pela tua presença, uma honra falar contigo. E vamos colar mais vezes aqui.
Marcelo, eu que agradeço. Bernardo, obrigado, Jamile. Tá? Foi muito bom conversar com vocês e muito bom que vocês estão dando essa oportunidade para a gente, que é muito importante.
Sem dúvida.
É muito importante o veículo de comunicação dar valor à nossa arte. Tá? Obrigado e fiquem com Deus aí.
A gente agradece demais. Muito obrigado aí, mestre.
Valeu.
Valeu. A gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está nos principais podcasts do mundo, né? O ge.globo/podcast tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocket Casts. A produção desse episódio foi do Gleidson Venga e a edição do Maurício Mota e do Carlos Antunes, tá bom? Grande abraço para todo mundo, até a próxima.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.